Por acaso pedi a ti, ó Criador, que do barro me moldasses homem, e a ti que da escuridão me resgatasses?
Paraíso Perdido, de John Milton, em 1667. Hoje, eu, LP Magal, encontrei na brechinha do sofá o filme Archive, de 2020, por Gavin Hawtery. A brechinha do sofá é um spin-off do podcast Afogados no Sofá. Você pode conferir os nossos podcasts originais em www.afogadosnosofá.com ou nas nossas redes sociais. Você também pode contatar a gente pelo e-mail contato@afogadosnosofá.com. Aqui, na brechinha do sofá, vou opinar e analisar sobre alguma obra que tive contato, recentemente ou não. O formato desse podcast é totalmente inspirado no programa do Leonardo Kitsune, Kitsune da Semana. Confiram, porque é muito bacana. Vamos ver o que é que a gente achou aqui na brechinha do sofá, então? Em primeiro lugar, eu queria dizer que ficção científica é o meu gênero de filme favorito. E eu acho que nós somos sortudos de viver numa época em que, digamos assim, a ficção científica está barata o suficiente para que a gente possa ter roteiros inteligentes, que é uma coisa que sempre houve em bons filmes de ficção científica, com bons efeitos especiais, que é uma coisa que nem todo bom filme de ficção científica sempre teve. Por um lado, a gente sabe que isso é um grande problema, né? A gente vive uma espécie de crise na indústria dos efeitos especiais em que a tecnologia está tão barata que você tem artistas muitíssimo especializados e muitíssimos subvalorizados pela própria indústria da computação gráfica e arte digital. Por outro lado, isso dá mais acessibilidade ao público a obras que usem animação e efeitos especiais a um custo mais baixo, o que estimula não só o consumo dessas obras, mas também com que as distribuidoras e os estúdios arrisquem mais roteiros de ficção científica que provavelmente eles não arriscariam há 50, 60 anos atrás, porque eles olhariam no papel e diriam: putz, isso aqui vai ser muito caro, né? Vídeo Duna do Jodorowsky. E o Archive é um desses filmes sortudos, né? Que caiu nessa época em que a gente pode ter bom roteiro aliado a boa parte técnica, vamos dizer dessa forma, né? Eu vejo o Archive como... eu vou colocar dessa forma. É o primeiro filme de ficção científica sério, inteligente e intrincado que eu vi, feito por millennials para millennials. Tem alguns motivos para isso. Para começar pelo diretor, que é um diretor estreante de 30 e poucos anos, que sempre trabalhou no setor de computação gráfica, trabalhou na indústria de filmes, na indústria de jogos também. E é claramente um cara que tem um monte de referências de obras de arte que nós, millennials, né, temos também. Então, para quem tiver olhos mais atentos, você vai conseguir enxergar muita referência no filme de obras que você já conhece. Por exemplo, tem muita referência a Ghost in the Shell no filme. É bem explícito as referências a Ghost in the Shell. Tem muita referência a Evangelion no filme, sabe? No modo que as telas, o que as telas demonstram no filme, por exemplo. Tem muita referência a 2001, Odisseia no Espaço, né? Tem literalmente um monolito negro no centro do filme e a própria arquitetura interna da casa. Tem referência a Star Wars, tem uma espécie de R2-D2. Tem referência à cultura Vaporwave e Synthwave, não só na própria música do filme, mas também nas apresentações estéticas. O filme é cheio de kanjis. A casa se comunica com o personagem com termos japoneses, mesmo que isso seja irrelevante para o roteiro em si. Esses termos japoneses e esses kanjis são relevantes para inserir a gente nessa cultura millennial. Isso foi uma das coisas que mais me cativou no filme, de cara. É quando você abre o filme e você começa a ver referência a um monte de coisa que você, como moleque dos anos 90, consumiu ao longo da sua vida, sabe? Isso é bem legal. E sem ser galhofa, sem ser bobo. Porque é um filme bem feitinho, né? Se fosse fazer um sumário do enredo do filme, Archive conta a história de um cientista que trabalha para uma determinada empresa e o emprego dele é construir robôs. Ele perdeu a mulher dele num acidente de trânsito. E nesse futuro onde ele habita, existe uma tecnologia chamada Archive, em que você pode guardar a alma de uma pessoa falecida numa máquina por 200 horas. Mais uma referência a Evangelion aí, né? Mas veja só, isso é um dos pontos interessantes do filme. Não é uma tecnologia estritamente digital, sabe? Não é um software, não é uma cópia da pessoa. É literalmente a alma da pessoa que está guardada ali dentro. Literalmente é a pessoa que está falando com você ali. E eu achei isso muito inteligente, porque o filme ele não fica limitado à questão da importância do software e do hardware da nossa década de 20 para manifestações tecnológicas. Talvez por ele fazer referência a essas tecnologias dos anos 80 e essa vibe meio vaporwave dos anos 80, ele usa muito de tecnologia analógica. Os próprios atores que interpretam os robôs não são feitos de computação gráfica. Eles são literalmente pessoas dentro de roupas de robôs, o que é muito bacana. Ele explica em determinado ponto do filme, por exemplo, que o cérebro dos robôs que ele está construindo não é feito de placa-mãe, sabe? É uma mistura de software com hardware analógico mesmo. Então, tem peças de vidro, tem reações bioquímicas, sabe? É uma coisa um pouco bio-cyberpunk, vamos pôr dessa forma. Mais uma vez, recorrendo ao Evangelion, né? Isso é um ponto bem criativo e inovador do filme, né? Última vez que eu tinha visto, que a gente tinha visto isso, na verdade, foi no Blade Runner, né? Em que eles fazem uma espécie de fusão do orgânico com o Android, né? Mas, na verdade, não é bem um Android, é um ser humano. Aqui não. Aqui eles deixam claro. É um robô que funciona de forma analógica. E aí, ao longo do filme, você vai descobrindo, isso não é nenhum spoiler, que o objetivo do cara é trazer a esposa dele de volta, né? Que tá dentro, tá presa lá naquela máquina do Archive. E para isso, cara, essa parte é muito legal do filme, ele vai construindo robôs progressivamente mais sofisticados. Isso aqui não é nenhum spoiler até então, tá? Isso aqui é os primeiros 15, 20 minutos de filme. Então, o primeiro robô que ele constrói, a unidade 1, por exemplo, é a esposa dele. E em um determinado ponto, ele expõe no filme que, apesar dele ter feito uma cópia da mente da esposa dele e colocado na unidade 1, a unidade 1 não tinha tecnologia suficiente para se desenvolver completamente. Então, ela se desenvolveu como se fosse a esposa dele com a inteligência de uma criança de 5 ou 6 anos. Que é um conceito super interessante. Porque é um robô grandão, que não fala, só emite sons. Um robô bem simpático, inclusive, né? Bem fofinho, vamos pôr dessa forma. É uma robozinha, sabe? É a esposa dele com 5 ou 6 anos. É o máximo de tecnologia que ele conseguiu fazer. Ele demonstra até num gráfico, no quadro, numa determinada hora do filme, que o desenvolvimento mental da unidade 1 foi até mais ou menos a parte do tronco cerebral, ali pegando bulbo, mesencéfalo e ponte, que são as partes em que a gente diria que tem as funções mais básicas e mais vitais do ser humano, sabe? Respiração, circulação, funções bem primitivas mesmo, sabe? As bases da nossa movimentação, etc. Depois ele fez uma unidade 2, que ele disse que conseguiu desenvolver a inteligência até mais ou menos uma pessoa de 15, 16 anos. Então é como se fosse uma cópia da esposa dele, só que dessa vez com 16 anos. E o mais interessante é que a unidade 1, e essa questão de unidades e números 0, 1, mais uma vez me remete a Evangelho, realmente age como uma criança de 5 ou 6 anos, sabe? Ela considera que a unidade 2, por exemplo, é a irmã dela, sabe? E a unidade 2 age como um adolescente de 16 anos. Ela tem ciúmes de adolescentes de 16 anos. Ela tem conflitos e síndromes de floquinho de neve que adolescentes de 16 anos teriam. Isso adiciona um quê mais à trama do filme, que é bem legal. E atualmente ele está construindo a unidade 3, que seria o córtex completo da esposa dele. Eu não vou falar muito mais do enredo do filme, porque é um filme que tem um enredo bem intricado e que vale muito a pena você assistir sem saber muito mais coisa do que isso, sabe? Mas basicamente, se eu fosse te dar a ideia geral do simbolismo desse filme Archive, e quem é um pouquinho mais ligado em simbologia e literatura já deve ter sacado, é um filme de cientista maluco. Mais precisamente, é uma repetição da história do Dr. Frankenstein. Não vou explorar aqui muito toda a simbologia do Dr. Frankenstein e toda a simbologia do gênio louco, por assim dizer, né? Isso levaria uma discussão aqui de aproximadamente uma hora, sei lá, se a gente fosse esgotar qual é a verdadeira simbologia do Frankenstein, qual é a verdadeira simbologia do gênio louco. Sabe, esses símbolos têm literalmente milênios de história, então não dá pra gente divagar num podcast curtinho aqui na internet. Mas, sumariamente, a questão do Archive e, de certa forma, do Dr. Frankenstein, a pergunta que rege essas histórias é: quem foi que te deu o direito de dar vida a alguma coisa? Você já se pegou perguntando para você mesmo por que que você existe? Por que que você tá vivo? Se você nem pediu para viver, né? Agora imagina esse sentimento transposto para uma máquina que está ali por um capricho de uma pessoa que gostaria de ter a sua esposa de volta e que progressivamente, à medida que o seu criador vai refinando a sua capacidade de atingir o objetivo egoísta dele, ele vai te desprezando e deixando de lado. É uma perspectiva muito cruel, se você parar para pensar. Muito mais cruel do que nosso sentimento humano, né? Do que um filósofo chamado Kierkegaard chamou de trollness, que é a sensação de que nós estamos largados, soltos e jogados no universo, sabe? A sensação de que Deus criou a gente e simplesmente jogou a gente na existência. Talvez essa seja uma sensação que todo mundo já passou. Mas para essas máquinas, isso é muito mais pronunciado, porque o criador deles é quase um demiurgo. É um cara que criou por um propósito egoísta. E o pior, ele é imperfeito, ele é um ser humano. Então, ele criou cheio de defeitos. A unidade 1, a unidade 2, até a unidade 3. Ele é literalmente o Dr. Frankenstein. Tem uma frase no começo do livro do Frankenstein, da Mary Shelley, que é bem simbólica sobre a interpretação da história do Frankenstein e que ajuda a entender também esse aspecto do filme, que é uma citação que ela faz ao livro Paraíso Perdido, que é um livro que meio que reconta a história da queda de Satanás e do homem. Em um determinado momento do livro Paraíso Perdido, Adão pergunta a Deus: por acaso eu pedi para ser criado? Essa é uma pergunta que, poxa, certamente a gente já se fez várias vezes, né? Por que que a gente está aqui, né? É o clássico de onde viemos, para onde vamos. Por que que eu tô aqui, né? Fred Mercury canta isso, né? Sometimes I wish I was never been born at all. Poxa, isso é um sentimento humano universal. E é muito inteligente que nesse aspecto de episódio de Black Mirror longo, os roteiristas tenham tido a oportunidade de explorar esses sentimentos em outros seres, que são os robôs, no caso. O que acarreta em novos problemas. Porque se você partir da premissa de que você está jogado aqui por Deus, isso é uma coisa. Agora, você parte da premissa que você está jogado aqui pela vontade de um homem imperfeito, que te fez de forma imperfeita por motivos egoístas e que está progressivamente te substituindo por algo mais capaz e mais apto para se livrar de você, a coisa fica bem mais cruel. É um filme hard sci-fi, ou seja, ele usa a ficção científica não só como contexto ou entorno, mas aplicada dentro à história e ao enredo. E é um filme que merece atenção nos pequenos detalhes. Ele faz muito bom uso da arma de Chekhov, né? Aquele elemento de roteiro que diz que se você mostra uma coisa, você tem que usar essa coisa, né? E ao longo do filme ele vai mostrando muitas coisas que progressivamente no final vão se juntando até a catarse do fim do filme, em que você tem uma pequena explosão de cabeça, sabe? E fala, caramba, essa aí me pegou. A personagem da Unidade 02 é bem interessante. Eu citei que ela tem a idade mental de um adolescente, e quando o protagonista exibe num quadro a evolução cerebral de que as cópias da esposa dele, que estão no arquivo, chegaram, ela chegou num desenvolvimento subcortical, por assim dizer. Ela não chegou a níveis de inteligência superiores, mas ela chegou a níveis de inteligência, digamos, hipotalâmicos. O hipotálamo é uma área do cérebro muito importante para emoções primitivas, como sistema de recompensa, prazer, raiva, fome, sede, que são manifestações que essa personagem manifesta bastante ao longo do filme. Esse filme tem uma vibe meio Ex Machina, para quem já assistiu também, um excelente filme de ficção científica. Uma vibe meio claustrofóbica, de que você está num lugar fechado e existe um puzzle, que é o roteiro, a ser resolvido, sabe? E quando você resolve o puzzle, você vai ter uma recompensa enorme. Os únicos momentos em que eu acho que o filme peca um pouco é justamente quando ele resolve fugir um pouco do ambiente interno em que ele se propõe a explorar. Poxa, o filme se passa quase todo dentro da instalação que o nosso Dr. Frankenstein está utilizando. Determinados momentos o filme vai para algumas cenas externas que talvez contribuam com o sentimento geral do filme e com o sentimento que o diretor quer passar mesmo para nós espectadores, mas acabam ficando um pouco maçantes e destoam do tom geral do filme, eu acho. Seria o único ponto em que eu colocaria a mão no ombro do diretor e diria, cara, tira um pouquinho dessas cenas aí, vai, por favor. Puta ficção científica. Recomendo para todo mundo que gosta do gênero. Eu tô sentindo que a ficção científica nunca foi um gênero que saiu de... A hard sci-fi, por assim dizer, né? A ficção científica true, né? Sempre foi um gênero que nunca saiu de moda. Todo ano você tem uma, duas ou três produções de hard sci-fi que valem a pena ser assistidas. Eu acho que uma dessas produções desse ano é Archive, definitivamente. Minha nota para Archive vai ficar em torno de 7.3 de 10. Vale muito a experiência. Não é um filme perfeito, mas é um filme que sabe usar suas limitações de recurso e seu roteiro intricado para dar uma resolução bacana no final. Aconselho muito a vocês assistirem.